Bom dia. É um prazer para mim e para minha família também podermos estar aqui mais uma vez, podendo rever os irmãos já conhecidos, conhecer outros irmãos, outras pessoas que vimos uma vez só, então agora podemos ver de novo, uma outra oportunidade para fixar o nome de cada um. Então, realmente é um momento muito precioso para nós. Tem sido e certamente o será. Muito bom esse período que passamos aqui para a oração. Podemos depender do Senhor através das orações. Nós vivemos numa época de muito ativismo, de muitas atividades, e isso nos deixa muito agitados, tira a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, e nós precisamos dessa serenidade, precisamos desse tempo diante de Deus para falar com Ele das nossas limitações, das nossas necessidades, das nossas fraquezas. Poder falar com Ele que a nossa batalha aqui é uma batalha espiritual. O estudo bíblico não é só uma guerra de discurso, palavras lançadas às mentes, mas é um momento de batalha espiritual, tanto no estudo bíblico quanto na pregação do Evangelho. É uma batalha espiritual. E nós precisamos desse sentimento de que nós necessitamos do Senhor, do socorro dEle, da ajuda dEle. Sem Ele nada podemos fazer. Qualquer coisa que precisa ter valor e que tem valor, nós só podemos adquirir essas coisas com a ajuda do Senhor. Eu gosto do texto de 1 Timóteo 2, que enfatiza a oração. Né, enfatiza o desejo que Deus tem de salvar os homens. E ali nós encontramos essa declaração de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E essa declaração aparece no contexto de oração. Oração. Nós cremos que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvas. A fé vem pelo ouvir. Mas nós não podemos nos esquecer da oração como algo indispensável para a conversão das pessoas. Às vezes paramos, pensamos nas pregações, nas reuniões, nas atividades, no envolvimento com o evangelismo, e nós não notamos muitos resultados. É hora da gente pensar se não é por falta de oração, se não é muito serviço e pouca oração. Nós precisamos realmente desse tempo para falarmos com o Senhor da necessidade que temos da ajuda dEle. Ouvi recentemente de um irmão, ele falou de uma certa igreja que teve uma conferência, uma igreja numerosa, e depois do término da conferência, vinha a semana que aquela igreja separava para oração, com a igreja reunida. E esse irmão estava presente quando alguém daquela igreja disse assim: nós acabamos de sair de uma conferência e ouvimos a palavra de Deus que nos impactou. A palavra de Deus nos impactou. E esse irmão notou que não havia nem a metade do número de pessoas daquela igreja. Como assim a palavra nos impactou? Se para a reunião de oração, pouca gente daquela igreja, poucos irmãos daquela igreja, poucos estavam presentes ali para agradecer a Deus, para continuar rogando a Deus que Ele agisse, que Ele aplicasse, que Ele trabalhasse aquilo que foi compartilhado, aquilo que foi semeado. Nós precisamos parar para pensarmos nisso. As nossas atividades, o nosso ativismo será estéril, muito serviço sem valor, se o Senhor não nos acudir. E nós precisamos falar com Ele em oração sobre as necessidades que temos da ajuda dEle. Eu concordo com Bill, que ontem disse que é um peso muito grande, estar aqui na plataforma para compartilhar a palavra de Deus. Você pode ter certeza disso. Então, continuem orando por nós, ouvimos, e nós não duvidamos disso, que as igrejas estiveram envolvidas em oração para que Deus conduzisse a realização dessa conferência bíblica. Que essa consciência de dependência continue durante o tempo que vamos passar aqui. Os irmãos e as irmãs continuem em oração, em espírito de oração. E que esse tempo que vamos passar aqui seja realmente um tempo proveitoso, um tempo solene, um tempo de reflexão, já que estamos separados da agitação lá de fora. Que o Senhor e a nossa oração crie uma esfera, um ambiente de temor, de reverência. Que a palavra de Deus, a palavra dele venha tocar realmente no nosso coração e nos tirar da ortodoxia sem vida. Nós vamos ler nesta manhã em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um dos nossos irmãos orou, citando na sua oração que acompanhamos às dificuldades do tempo em que vivemos. E eu fico a pensar, quando vem à minha mente essa questão dos últimos tempos e das dificuldades que foram citadas pelo irmão, se todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Salvador têm essa consciência, a mesma consciência que o irmão manifestou através da sua fala, da sua oração, a mesma consciência que outros também têm e demonstram no momento das suas conversações. Será que todos nós, será que é unânime entre nós essa consciência de que nós temos vivido em tempos trabalhosos, em tempos difíceis, em tempos de dificuldades? Fico a pensar nisso. E gostaria de ter certeza de que todos nós que já pertencemos a Deus, que cremos no Senhor Jesus, saber que todos nós temos essa consciência. Nós, eu disse o meu amém, acrescentei o meu amém consciente, ouvindo as orações dos irmãos, inclusive ao que eu estou acabando de citar. Eu também creio que nós vivemos num tempo de muitas dificuldades, de muitas lutas, um tempo de muitas mudanças. Mudanças de valores, mas não só mudanças de valores, mudanças de valores fundamentais. Valores fundamentais. E os valores fundamentais foram estabelecidos por Deus lá no princípio, lá no início. E foram estabelecidos para a glória dele e para o nosso próprio bem. Para o bem de todas as gerações através dos séculos, através do tempo, através das culturas. Valores fundamentais estabelecidos pelo Criador para o nosso próprio bem e para a glória dele. Valores fundamentais são valores universais. Não são meramente valores culturais, são valores universais. Para cada tempo, para cada geração, esses valores foram indispensáveis. E são indispensáveis, e continuarão sendo indispensáveis. Valores fundamentais são valores universais. São válidos, vigentes, para todas as pessoas, de todos os tempos e de todas as gerações. O fundamento da construção é a parte que fica escondida, e é a parte que suporta todo o peso da estrutura. Como são importantes esses valores fundamentais. E nós temos visto diante dos nossos olhos a perversão, a inversão, a depreciação e o abandono de valores que Deus estabeleceu na sua palavra. Gosto também, quando penso nesse assunto, do Salmo 11, versículo 3, e Davi escreveu assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu não consigo tirar outra conclusão senão a que o justo, o compromisso do justo, é com as coisas fundamentais. As coisas fundamentais precisam ser trabalhadas, amadas, defendidas pelos justos. Claro que todos os valores precisam ser preservados, difundidos. Vós sois o sal da terra, o sal que preserva os valores. Vós sois a luz do mundo, a luz, discernimento, instrução, esclarecimento, preserva, difunde, divulga. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas eu gosto especificamente deste versículo. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O compromisso do justo com as coisas fundamentais. Agora, irmãos, se essas coisas fundamentais forem pervertidas, depreciadas, esquecidas, que poderá fazer os justos? Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os limites antigos, divisas, referências, paradigmas, padrões. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram, nossos antepassados. Valores não dos pais, valores divinos. Que os pais, que os antepassados procuraram defender, amaram, procuraram defender, procuraram preservar e difundir. Não removas os limites antigos que os teus pais fixaram. E nós temos vivido numa geração que tem removido esses marcos antigos, esses limites antigos que Deus estabeleceu e que os antepassados procuraram mantê-los. As mudanças processuais vão acontecendo à medida que o tempo vai passando. E geralmente as mudanças processuais são mudanças envolventes. O tempo vai passando e elas vão nos envolvendo. Ouvi certa feita dos três As, três letra A. Primeiro, as mudanças assustam. Depois, as mudanças, nós nos acostumamos com as mudanças. E depois, nós aceitamos as mudanças. Elas são processuais, elas são envolventes. Nos assustamos, nos acostumamos e, finalmente, as aceitamos. Eu ouvi certa feita um pregador descrevendo pelo menos os três últimos tempos da humanidade. O tempo da Idade Média, do ano 500 até 1500, e ele disse que naquele tempo, para as pessoas, Deus era o centro do universo. O universo é teocêntrico. Deus é central. A gente olha para o universo e a primeira coisa que a gente vê é Deus. Deus é o centro do universo. E olhando os escritos, a arte, as manifestações daquela época, nós percebemos como essa consciência de Deus estava nas pessoas. Foi uma época difícil de obscurantismo, chamada de a Idade das Trevas também, além da Idade Média, a Idade das Trevas. Mas apesar de todos os pesares, havia essa consciência de que Deus é o centro do universo. Depois as pessoas começaram a pensar diferente. Vem iluminismo, vem renascentismo. Aí passaram a pensar que Deus não é o centro do universo. Deus não é o centro do universo. O homem é o centro do universo. O homem passou a ser visto como central na existência do universo. E, finalmente, descrevendo a nossa época, esse pregador disse que nos nossos dias não tem centro. Na Idade Média, Deus é o centro. Na Idade Moderna, o homem é o centro. E depois de tantas decepções, no nosso tempo, para os homens, não existe um centro. E nós percebemos realmente o estabelecimento de um estado de anarquia. um estado de caos, um estado de desordem, demonstrando realmente que as pessoas estão sem limites, sem padrões, sem paradigmas, sem referências. Primeiro disseram que Deus não existe, e hoje estão dizendo que se Deus não existe, a palavra não existe. Não existe verdade, não existe uma palavra absoluta. Cada pessoa tem a sua própria verdade, e cada pessoa tem que ser recebida e tolerada na sua maneira pessoal de pensar. Eu fico pensando, se a igreja, se todos nós conseguimos perceber essas mudanças de comportamento, esses eventos que vão sendo processados e que vão envolvendo as pessoas, será que todos nós conseguimos perceber essas modificações, essa perversão de coisas fundamentais, de valores fundamentais? A igreja precisa, por sua vez, e deve preservar esses valores, amar esses valores, lutar por esses valores, defender esses valores. O compromisso dos justos é com o fundamento, com as coisas fundamentais. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Filipenses capítulo 1, versículo 27, nós temos aquela recomendação de Paulo, dizendo que nós devemos ter um andar digno do Evangelho. Um andar digno do Evangelho. Eu me recordo ainda daquelas balanças de dois pratos que eram usadas no comércio. Então, a pessoa chegava no comércio e pedia, por exemplo, um quilo de uma mercadoria. Então, o dono do comércio pegava um peso de um quilo, colocava num prato da balança e ele colocava a mercadoria que o freguês pedia no outro prato. E ia colocando a mercadoria até criar um equilíbrio entre o peso de um quilo com o peso da mercadoria. E havia entre os pratos uma pecinha chamada fiel, o fiel da balança. E o fiel era a peça responsável para acusar, para indicar o equilíbrio entre o peso e a mercadoria, o fiel. Um quilo, um quilo. E essa palavra que Paulo usa aqui, digna, ela tem essa ideia, um andar digno da vocação que nós temos. Em um lado da balança, a nossa vocação. O evangelho que ouvimos, que cremos e que precisamos amar. Do outro lado, a nossa conduta, o nosso caminhar. Andando de modo digno, o fiel da balança, do Evangelho. Um andar equilibrado com as instruções que recebemos, com as orientações que nós recebemos da palavra de Deus. Ontem, na introdução do assunto do Bill, ele falou do interesse divino em ver o seu povo andando segundo a vontade dele, a vontade de Deus, dando instruções antes da caminhada, dando instruções antes da entrada na terra prometida. Deus se interessa pela nossa conduta, pelo nosso comportamento. Cada povo tem a sua constituição, tem as suas diretrizes. A igreja é um povo e Deus quer que nós andemos segundo as suas diretrizes, segundo as suas orientações. Eu tenho pensado nesta manhã em compartilhar alguma questão nesse sentido de comportamento. E todas essas mudanças, de modo bem superficial, me esforcei aqui para compartilhar com vocês, começam no versículo 24. Quando o Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus, ele fala da existência de dois senhorios, de dois senhores. E ele aponta, dizendo, Deus é um desses dois senhores. E o outro senhor é a riqueza, ou são as riquezas. Deus, um desses senhores, é apresentado no texto que lemos, talvez a gente tenha tempo para falar sobre isso, durante as oportunidades que teremos. Ele é o conhecedor de todas as coisas. No versículo 32, na segunda parte desse versículo, pois vosso Pai Celeste, depois de dizer, de citar os gentios, no versículo 32, e os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, é a melhor explicação para mim que a Bíblia dá sobre os gentios, não conhecem a Deus. E no versículo 32, o vosso Pai Celeste. Os gentios são orfanados de pai. Eles não têm um pai. Eles têm um Criador. Mas citando, falando aos discípulos, o Senhor Jesus disse, vosso Pai Celeste sabe. Queria destacar isso aqui. Esse Senhor, que além de ser Senhor, é o nosso Pai. O Pai daqueles que creram no Senhor Jesus. Aqueles que pela fé receberam a filiação divina. O Senhor é o nosso Pai Celeste que sabe que necessitais de todas elas. Esse Senhor, nosso Pai, ele é o doador do suprimento necessário para a nossa sobrevivência. Qual de nós pode duvidar disso? Que Deus é o doador de todo o suprimento necessário para a nossa sobrevivência? E estas palavras foram pronunciadas pelo Senhor Jesus. Versículo 33, a parte B desse versículo. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, as coisas que são necessárias, que foram citadas pelo Senhor Jesus aqui no contexto, todas estas, não todas as coisas que nós achamos que necessitamos, mas todas as coisas que ele disse que nós precisamos. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um Senhor que doa o suprimento necessário para a existência e subsistência dos seus filhos, dos seus servos. Ele é apresentado aqui também como sustentador da criação. Ele não somente cuida dos filhos, ele manifesta também o seu cuidado na criação. E o Senhor Jesus cita a forma como o Senhor Deus cuida dos pássaros, das aves dos céus. Ele cita também os lírios no versículo 30. Os lírios são criados, são vestidos pelo nosso Pai Celeste. Então, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele é aquele que supre-nos de todas as nossas necessidades. Ele é o sustentador da criação. Ele é também um Senhor onisciente. Um dos versículos que lemos, ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe de todas as coisas. Já paramos para pensar nisso? O nosso Pai, o nosso Deus, e que deve ser o nosso Senhor, ele tem todas essas qualidades. Já paramos para pensar nisso? O Pai Celeste dos discípulos conhece, supre, controla todas as coisas, sabe de todas as coisas. Há, porventura, algum motivo que seja razoável para o cristão recusar o senhorio do Senhor Jesus, o senhorio de Deus sobre a sua vida? Existe, porventura, um motivo razoável que possa dar ao discípulo o direito de desconfiar e de rejeitar o senhorio de Deus sobre a sua vida? Com tantas demonstrações, e quantos de nós não só vemos, mas desfrutamos a presença de Deus, o suprimento de Deus, o conhecimento de Deus, a assistência divina na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Esse que é apontado no versículo 24 como sendo um dos dois senhores, ele é digno. Ele é digno de comandar a nossa vida, de controlar a nossa vida, de nos dirigir em todas as coisas. E nós não temos nenhum sequer direito para recusar o senhorio de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa existência. O outro senhor é chamado aqui de riquezas. Não podeis servir a Deus, não podeis servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E agora ele vai dizer: não podeis servir a Deus e o outro senhor, as riquezas. Na minha tradução, na tradução que eu estou usando, riquezas, me parece que na corrigida, mamon. Mamon. A palavra original usada pelo Senhor me parece que é mamonás. Então a corrigida faz como que uma transliteração, mamon. A atualizada, que eu estou usando, traduz riquezas. Então, esse segundo senhor é mamon. E, em última análise, mamon está ligado a muitos males. Diferentemente do nosso Pai Celeste, diferentemente do nosso Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, mamon, mamonás, é o criador de muitos males, de todos os males. Existe, olhando para essa expressão, uma tendência natural de considerar mamon como apenas sinônimo de dinheiro. É uma tendência natural, pelo menos era uma tendência minha. Quando passava por esse versículo, pensar que mamonás, mamon, é simplesmente sinônimo de dinheiro. Será que está correto pensar assim? Será que eu terei de evitar contato ou posse de dinheiro se eu quero servir ao Pai Celeste? Será que é isso que o Senhor Jesus está querendo dizer? Será que o cristão terá de fazer voto de pobreza se ele quer servir ao Pai Celeste e aceitar o senhorio dele sobre si? Afinal, o que é mamon? O Senhor Jesus coloca mamon como um opositor e um concorrente de Deus. Mamon é um opositor e um concorrente de Deus. Se você ama mamon, você se aborrece de Deus. Se você ama a Deus, você se aborrece de mamon. Se você se devota a mamon, você despreza Deus. Se você se devota a Deus, você despreza Mamom. Mamom é colocado pelo Senhor Jesus como um opositor e concorrente de Deus. Mamom é alguma coisa que disputa com Deus, disputa com o Pai Celeste o nosso serviço, a nossa energia, as nossas prioridades, a afeição do nosso coração, a nossa disponibilidade. Mamom é um concorrente de Deus e ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida, na nossa conduta, no nosso procedimento. Em termos mais diretos, valores materiais, não só dinheiro, valores materiais elevados à categoria de senhor é igual a Mamom. Mamom é a personificação da riqueza. Quando nós transformamos valores materiais em uma pessoa, então nós servimos Mamom. Existem outras palavras na Bíblia, vamos encontrar várias referências, né? A palavra riqueza, mas no sentido de abundância, de sobra, de fartura. Mas Mamom, não. Me parece que 4 referências, tão somente. E é essa atitude de transformar algo em alguém. Algo em alguém. E Mamom é a personificação dos bens materiais. Não só dinheiro, mas bens materiais no sentido geral. Quando valores terrenos, valores da terra, valores dessa esfera, dessa dimensão terrena, ocupam o lugar de Deus, então deixam de ser valores terrenos, deixam de ser bens e passam a ser Mamom. Quando valores mundanos concorrem com Deus, pelo meu serviço, pela minha afeição, pela minha prontidão, pelo meu envolvimento, então deixam de ser simplesmente valores mundanos e passam a ser Mamom. Mamom é a influência que está por trás da riqueza. E o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo aqui que Mamom é um opositor do nosso Pai. O nosso Pai Celeste, que nos sustenta, o nosso Pai Celeste, que nos conhece e conhece todas as nossas necessidades, que faz suprimento para nos assistir em todas as nossas necessidades. Mamom é um concorrente do nosso Pai Celeste. E o Senhor Jesus está advertindo os seus discípulos aqui, aqueles primeiros, aqueles que estavam na sua companhia, e todos que viessem a ser discípulos dele pela palavra do Evangelho, o Senhor Jesus está dizendo: não podeis servir. Ele está falando com os seus discípulos: não podeis servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus, não podeis servir a Mamom. Eu gostaria de prender a nossa atenção, já caminhando para o fim, nesta expressão do Senhor Jesus: não podeis servir a 2 senhores. Primeiro, não podeis, não podeis. Com isto, o Senhor Jesus não está querendo dizer: é proibido servir a 2 senhores. Ele não está querendo dizer isso, que é proibido servir a 2 senhores. O Senhor Jesus não está querendo dizer que é ilegal servir a 2 senhores. O Senhor Jesus está dizendo: é impossível fazer isso. É impossível. Não é uma questão de proibição, não é uma questão de ilegalidade. Eu não posso abandonar o meu Pai Celeste, eu não posso rejeitar o Pai Celestial, porque isso é proibido. O Senhor Jesus está dizendo: vocês não vão conseguir. É uma questão de impossibilidade. Não podeis servir a dois senhores. Não é possível servir aos dois. Agora, dessa expressão, eu quero enfatizar aos dois. Primeiro, não podeis. É impossível. E agora, aos dois. Aos dois senhores. Não podeis servir aos dois senhores simultaneamente. Simultaneamente. Não podeis servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A relação do servo apresentada pelo Senhor Jesus aqui com os dois senhores é uma relação de amor e ódio. Não tem como equilibrar. Eu vou servir a Deus 50% e eu vou servir a Mamom 50%. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus está dizendo: não podeis fazer isso. Simultaneamente não podeis. A relação do servo com os dois senhores é amor e ódio. E ele deixa isso claro. Porque ou há de aborrecer-se, certamente o Pai Celeste ficará aborrecido ao ver que um dos seus filhos rejeita o seu senhorio. Mas o Senhor Jesus está dizendo que é um aborrecimento no coração do servo, do discípulo. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. A relação de amor e ódio. Aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Quando dois senhores se opõem entre si, como o Senhor Jesus nos apresenta aqui, nenhum homem pode servir a ambos. Ao mesmo tempo, não. Servir a um vai excluir definitivamente, categoricamente, o outro senhor. Na melhor das hipóteses, pode acontecer o seguinte: alguém que confessou a fé em Cristo, esteve envolvido por algum tempo, experimentou fracasso na sua vida espiritual. Mas foi despertado para um avivamento, foi despertado para uma nova realidade, sentiu os seus pecados, sentiu a sua maldade, sentiu a desonra praticada contra o Pai Celeste. Então, com uma decisão assentada no coração, voltarei. E direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Estou citando as palavras do Senhor Jesus na parábola do filho pródigo. Então, alguém que confessou a fé, que experimentou o fracasso na vida cristã, na vida espiritual, perdeu tempo, perdeu oportunidades, mas agora é despertado no coração. Quanta maldade minha, então experimenta um reavivamento espiritual. Um contato com o Pai Celeste, um período de fracasso espiritual. Primeiro, depois, uma outra experiência, e agora volta para a comunhão com o Pai Celeste. Ao mesmo tempo, não é possível. Mas na melhor das hipóteses pode acontecer isso. Alguém que confessou a fé no Senhor Jesus e depois de ter perdido tanto tempo sem comunhão com Deus, sem comunhão com os irmãos, longe dos privilégios, das responsabilidades, então volta agora e experimenta a restauração. Isso pode acontecer. E a melhor das hipóteses, em relação a outra que eu quero citar. Mas, ao mesmo tempo, isso não é possível. Conta-se de um irmão, esteve muito envolvido nas atividades da igreja local e experimentou uma derrapagem assim, um fracasso assim na vida cristã, na sua vida espiritual. E foi procurado pelos irmãos. Foi crescendo na sua vida financeira e estava ficando cada vez mais distante, cada vez menos acessível. E os irmãos buscavam conversar com ele, recuperá-lo, exortá-lo. E foi possível numa ocasião, no aeroporto. Então o irmão disse para ele: olha, eu preciso falar com você. E ele disse assim: então fala rápido que eu tenho só 10 minutos. O meu voo parte em 10 minutos. E o irmão disse assim: olha, eu estou muito triste. E nós estamos muito tristes, muito, muito tristes. Pelo fato de você abandonar o senhorio do Senhor, rejeitar o senhorio do Senhor, a servidão do Senhor, para ser promovido a rei do mundo, sair do lugar de servo do Pai Celeste para se tornar o rei do mundo. É só isso que eu quero dizer. Pouco depois, este irmão procura a companhia dos irmãos, diz: olha, aquela palavra falou comigo. Aquilo se viu de despertamento. Eu quero voltar para a condição de servo, aceitando o senhorio do Pai Celeste sobre a minha vida. Isso é muito bom. Isto é necessário. Agora, a pior das hipóteses, há um exemplo para a pior das hipóteses, dessas duas hipóteses, na palavra de Deus. Demos, por exemplo, que é apresentado em alguns versículos como companheiro de Paulo, alguém que esteve envolvido com Paulo na obra do Senhor, nas atividades espirituais, compartilhando a palavra de Deus, se esforçando no Evangelho, mas tendo amado o presente século, ele foi para a Tessalônica, me abandonou e foi para a Tessalônica. Alguém tão envolvido, alguém debaixo do senhorio do Pai Celeste, mas que experimenta este fracasso na vida. Paulo fala naquele capítulo sobre aqueles que amam a vinda do Senhor. E nesse contexto ele cita alguém que ama o presente século. Uns amam a vinda do Senhor e Demas amado o presente século. Servindo o Senhor e depois passa a buscar e amar o presente século. Então, é possível que isso aconteça, alguém sendo restaurado à comunhão. É possível que aconteça, na pior das hipóteses, alguém que se afasta do Senhor, despreza o Senhor. Mas o Senhor Jesus está dizendo que, ao mesmo tempo, servir a dois senhores não é possível. Agora ele acrescenta: não pode servir por quê? Ele diz: não pode servir porque vocês não vão conseguir, parafraseando o versículo, amar os dois ao mesmo tempo. Não podeis servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir aos dois porque não podeis amar os dois. É mais uma referência que liga o trabalho, a obra do Senhor e o trabalho do Senhor com amor. É mais uma referência que faz essa associação da obra do Senhor com amor ao Senhor. Servir ao Senhor com amor. Servir ao Senhor com amor. Não pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e vai desprezar o outro. Você vai se devotar a um e não vai se devotar ao outro senhor. O seu coração estará com quem você mais valoriza. Mamom é prejudicial para o evangelismo. Nós temos uma parábola que o Senhor Jesus Cristo propõe, a parábola do semeador, que saiu a semear e se deparou com quatro tipos de solo. E uma daquelas quatro partes caiu em um terreno com espinhos. E o Senhor Jesus Cristo disse: aquela parte da semente que caiu entre os espinhos representa as pessoas que ouvem a palavra, que ouvem o evangelho, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza não permite que essa palavra frutifique. Mamom prejudica a proliferação, a criação da nova vida, a frutificação da nova vida. Nós encontramos na palavra de Deus um jovem rico. Ele fez uma abordagem interessante, entusiasmada. Ele perguntou ao Senhor: o que devo fazer para ser salvo? Uma abordagem inicialmente entusiasmada. O que eu devo fazer para ser salvo? O Senhor Jesus disse: você conhece os mandamentos? E ele cita os mandamentos que falam da responsabilidade minha em relação ao meu próximo. Você conhece esses mandamentos? Ele disse: eu sou perfeito nesses mandamentos. Então vamos testar a sua perfeição. Vai, vende tudo que você tem, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele rapaz que aborda o Senhor inicialmente entusiasmado, diz o Evangelho, que saiu contrariado por ser dono de muitas propriedades. Mamom impediu que aquele homem experimentasse a salvação no Senhor Jesus Cristo e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus olha dentro dos olhos daquele homem e vê uma alma embaraçada numa teia de renda negra, de duplo interesse. Por um lado, o que devo fazer para ser salvo? Por outro lado, ele era dono de muitas propriedades. Ele amava, na verdade, Mamom. E ele não aceitou o evangelho proposto pelo Senhor Jesus. Poucos dias visitamos uma colega lá em Santo Amaro, colega de uma irmã que trabalha na creche, e ela está muito apavorada, com a sensação de que não vai viver muito, com a sensação de que ela precisa ser perdoada, com a sensação de que ela é pecadora e ela precisa da salvação. Então nós fomos visitá-la. Conversamos bastante. Achei interessante as palavras colocadas por ela. E aí, o que você vai fazer? Perguntamos para ela. E ela ficou calada. Eu perguntei para ela: me permita uma pergunta. Tem alguma coisa lá fora, no mundo, que te dá prazer, que você ama e você tem medo de perder? Ela falou: tem. É por isso que uma pessoa que está convivendo com esse temor: sou pecadora, tenho muitos pecados, preciso de perdão, posso não ir muito longe, mas ainda não tomou essa decisão tão importante, inadiável, para ontem, de crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então nós podemos apontar para ela: essa é a razão da tua demora. Você está amando algo lá fora e não tem lugar para o Senhor no seu coração. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Recentemente, visitando uma localidade, encontrei um irmão que tinha visto há muito tempo, passou por Santo Amaro certa feita, compartilhou conosco alguns pensamentos baseados na palavra de Deus. Então, eu o encontrei depois de muitos anos. Me parece que 10 anos. E aí, como é que você está? Perguntei. Ele disse, olha, há muitos anos fora da comunhão, sem comunhão com o Senhor. Sei das minhas responsabilidades, sei do meu pecado, conheço o meu fracasso. Mas eu tenho me sentido muito fraco, muito fraco. Então, ali numa conversa muito amistosa, eu perguntei para ele, tem alguma coisa lá fora que te dá prazer? A mesma pergunta agora para um crente. Tem alguma coisa lá fora que te dá prazer? Ele disse, tem. Eu falei, é por isso que você está se sentindo fraco. Qual de nós é mais forte que você? Todos nós somos fracos, convivemos com fraquezas. A diferença é a prioridade do coração. Então, aquele que confessou a fé em Cristo, conheci alguns anos, agora vários anos depois, está longe do Senhor. Porque lá fora tem uma coisa que ocupa o seu coração. Por isso que se sente fraco para o Senhor. Porque é impossível servir a dois senhores simultaneamente. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A reabilitação de Pedro, depois do seu fracasso, o Senhor Jesus faz uma abordagem. Pedro, amas-me mais do que estes? Você me ama? Então, depois de fazer essa pergunta 3 vezes, o Senhor disse, apascenta as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas, apascenta os meus cordeiros. Mas antes de falar de serviço, o Senhor pergunta, você me ama? Os dons espirituais são apresentados, capítulo 12, o capítulo 14, o uso dos dons, o capítulo 13, o amor. Os dons devem ser usados no contexto de amor. Dons sendo usados para o benefício alheio, o benefício do próximo. O Senhor que finalmente obtiver o amor do servo, o coração do servo, terá ao mesmo tempo a sua fidelidade. Não podeis servir a dois senhores. Quem sabe estou falando com um ouvinte do Evangelho, estou terminando, jovem ou não, que tem ouvido o Evangelho há algum tempo. Quem sabe eu esteja falando com crentes, filhos de crentes, que têm ouvido o Evangelho também já há algum tempo. Mas o tempo tem passado e você ainda não creu no Senhor Jesus. Teve ocasião de eu encontrar a minha mãe chorando por mim, por causa da minha vida, por causa da minha conduta. E pode ser, meu jovem, que os teus pais estejam chorando por você. Você conhece o Evangelho, você tem ouvido o Evangelho, mas você não consegue crer no Evangelho. Essas palavras do Senhor Jesus não trazem socorro para você nesta manhã? Sabe a razão dessa fraqueza? Você não ama o Senhor. Você não tem lugar para o Senhor. Você tem amado outras coisas. Por isso, não tem lugar para o Senhor. Quem sabe esteja falando com alguém convertido? Trouxe muita alegria para a igreja. A igreja orando para o Senhor levantar trabalhadores. E o Senhor te reuniu na companhia de outros que Ele já reuniu Onde você está? E a igreja viu aquilo com muita alegria, com muita entusiasmo. Vai nos ajudar. Mas o tempo está passando e você não se prontifica. Essas palavras do Senhor Jesus não podem te socorrer nesta manhã? Não é possível servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e aborrecer e odiar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Eu sentia muito quando via minha mãe chorando por mim. Mas hoje, a tristeza maior é saber que não amava o Senhor. Por isso não tinha lugar para Ele. Isso não toca o teu coração? Isso não fala com você? Isso não esclarece a tua mente? Você não está na presença de Deus? Você não tem comunhão com Deus? Porque o teu coração é de um inimigo de Deus? As coisas desta vida passageira? Não é um amanhã de salvação para você que ainda não é salvo? Não é um amanhã de restauração para você que tem perdido tanto tempo depois de ter confessado a Cristo como Salvador? Que estas verdades possam nos despertar, possam falar ao nosso coração, e que este tempo que vamos passar aqui possa ser um tempo de refrigério, um tempo de despertamento, um tempo de confrontação, que traga glórias para Deus e que traga também um bem-estar espiritual para nós. Amém.